Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho hoje o prazer e o privilégio de ter hoje comigo o João Rodrigues. João, muito bem-vindo. E muito obrigado.
Olá, Ricardo.
Por ter feito este convite. É um gosto e um privilégio ter-te comigo hoje. Obrigado.
De nada, eu é que agradeço o convite. É sempre ótimo poder participar em projetos de qualidade elevada como o teu.
Obrigado, João. João, eu começo o episódio, como faço sempre, lançando aqui uma questão que é um desafio, é uma questão muito transversal, que é, nós somos pais, somos mães há milhares e milhares de anos. Porquê é que hoje, ainda hoje, é tão difícil este papel?
Olha, essa é uma questão daquelas difíceis de responder, mas eu de facto também defendo que não só é um papel difícil, como é o papel mais importante que nós podemos ter na nossa vida, independentemente de profissões, de títulos, de cargos. Ser pai ou ser mãe é de facto o cargo de maior responsabilidade e importância que nós podemos ter. Porquê é que é difícil? É difícil. Se calhar eu dava aqui duas perspectivas. Uma perspectiva do lado dos filhos, e é difícil para nós porque temos seres que dependem de nós para a sua sobrevivência, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento e para a construção de um futuro que nós queremos que seja saudável e que seja o mais longo possível, mas com qualidade. E por outro lado, é também uma tarefa difícil, complicada, porque nós pais gostamos de complicar um pouco as coisas e encontrar às vezes problemas onde eles não existem. Assim, rapidamente posso-te dar um exemplo que se passou comigo e ainda se vai passando comigo, que é sempre que as minhas filhas tiveram que mudar de escola, por exemplo, nós fazíamos um filme, como é que vai ser a adaptação, etc. Acho que custa muito mais um pai adaptar-se a uma escola nova dos filhos do que a criança adaptar-se à nova escola.
Sem dúvida.
Portanto, por um lado, sem dúvida que temos aqui uma responsabilidade biológica, digamos assim, porque temos seres que dependem de nós e nós temos que conferir proteção, sustento, todas essas coisas, segurança, todas essas coisas. Mas, por outro lado, também porque nós complicamos a nossa tarefa um bocadinho.
Sem dúvida, João, é mesmo isso. Acho que nós complicamos o que às vezes acaba por ser natural e quase instintivo, não achas?
Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida.
Nós colocamos, demasiadas variáveis na equação. Variáveis que não são chamadas para a equação e nós colocamos tudo e torna-se aquelas fórmulas matemáticas, recordas, que são gigantescas e que mais acabam, que são quase...
Exatamente.
Indecifráveis.
É isso mesmo, e não deixa de ser curioso que, se calhar, quando nós conseguimos ser mais descomplicados e, porventura, até se calhar mais eficazes enquanto pais ou mães, é quando tentamos, no fundo, mudar o chip e lidarmos de igual para igual com os nossos filhos, ou seja, quando passamos a ter uma mentalidade menos complicada e mais próxima da mentalidade das crianças.
Sem dúvida, é isso mesmo. Ó João, eu tenho aqui uma dúvida, uma questão para colocar, porque é mesmo uma questão que eu tenho muito presente. Tu és uma pessoa extremamente ativa, tu és docente do ensino superior, quer no Porto, na Universidade do Porto, quer em Viana, no BVC, és nutricionista, tu escreves livros, tu és uma pessoa extremamente presente nos mídias, nas redes sociais. Como é que consegues conjugar tudo? Explica-nos a nós meros mortais como é que tu fazes isto?
Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante que nos leva às questões da parentalidade, porque tudo começou, ou melhor, os meus dias começaram a crescer, principalmente quando eu fui pai pela primeira e depois pela segunda vez, e percebi que de repente o tempo passava a ser o bem mais precioso com que eu tinha que lidar. E percebi também que, por um lado, eu gosto de ter uma vida ativa e gosto de ter vários desafios profissionais. Felizmente, posso dizer que tenho profissões que me deixam bastante realizado, mas que exigem muito de mim. E por outro lado, percebi que este exigem muito de mim não poderia ser uma condicionante para me transformar num pai ausente. E portanto, a minha prioridade sempre foi ser um pai presente. E nessa altura, o nosso atual Presidente da República era comentador, penso que na TVI, e falava-se muito da questão de ele dormir pouco, que ele dormia poucas horas, e eu de facto comecei a pensar nisso e comecei a pensar, ok, o tempo é um bem escasso, não quero abdicar de tempo de família, onde é que eu posso ir buscar tempo? Ao tempo de sono. E portanto, uma das minhas estratégias, a minha principal estratégia para conseguir fazer várias coisas é que eu todos os dias acordo às 5h20 da manhã.
5h20 on schedule.
5h20, que é para começar às 5h30 logo a trabalhar.
E o que é que fazes logo pela manhã?
Olha, tenho ali 2 horinhas, mais ou menos, em que a casa está em total silêncio, em que eu estou, sou só eu e o computador. E portanto, ponho os e-mails em dia, trato das minhas redes sociais, escrevo posts, estudo. Portanto, vou fazendo toda essa parte de trabalho que só depende de mim, que posso fazer perfeitamente em casa e que preciso de sossego, preciso de tranquilidade e de concentração para fazer. E nada melhor do que aproveitar ali entre as 5h30 e as 7h30 para fazer isso tudo. E quando eu digo todos os dias, é mesmo todos os dias. É fins de semana, é feriados, é férias. Portanto, faz parte da minha rotina.
Estás com um relógio biológico acertadíssimo.
Vou tentando estar. E assim, de facto, repara, eu chego às 10h30 e penso, ei, já estou acordado há 5 horas. Já fiz muita coisa.
Exatamente.
Pronto, e este é o meu segredo, digamos assim, que não é segredo
olha,
nenhum, mas...
é um segredo que foi revelado agora.
Já deixou de ser segredo.
Já não é mais segredo e as pessoas podem, quem quiser e tiver essa motivação, podem copiar essa estratégia que parece...
Sim, mas atenção que os direitos de autor são do nosso Presidente da República, eu não quero arranjar nenhum problema legal com o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa, está bem?
Mas é verdade, por exemplo, mesmo em termos de motivação e deste input que é necessário para fazer as coisas, quem começa mais cedo do dia, porque tu disseste, às 10h30 da manhã, tens 5 horas de coisas já realizadas, sim, levas aqui um avanço em relação ao resto da sociedade. E eu ponho isso ao contrário, eu acordo sempre cedo, mesmo quando não estou a trabalhar, fim de semana e tudo mais, mas cedo, 7h30, 8 da manhã. E se porventura eu me distraio, que agora é raro acontecer, mas se acordar às 10, eu sinto que perdi horas.
Também eu fico furioso.
Exato.
Fico furioso. É raríssimo, não me lembro. Não me lembro de acordar essa hora, mas fico furioso porque perdi quase meio dia de trabalho.
Exatamente, é isso mesmo. Porque, tal que tu disseste, e muito bem, o tempo é um bem muito precioso. Aliás, é o único bem que nós não compramos.
Exatamente.
Nós não compramos tempo.
Não temos hipótese e não controlamos.
Não. Tu podes ser multimilionário, mas não compras tempo. Podes arranjar formas, estratégias para ter mais tempo, que as pessoas te façam coisas que tu não gostas de fazer, por exemplo.
Sim, okay.
Mas o tempo
passa igual, passa muito igual. Democrático. É muito democrático.
É isso, toca a todos. Mas parece uma ótima estratégia. E a que horas é que te costumas deitar para teres essa energia toda de manhã às 5h20 para te levantares?
Olha, costumo-me deitar por volta das 11 horas, portanto, eu vou dormindo 6 horas, 6 horas e pouco. É mais ou menos o período de tempo que eu dedico ao sono.
E estás aí.
Mas é assim, também tenho a felicidade de que se é para dormir, é para dormir e portanto desliga-se a luz, olho para o lado e ao fim de uns segundos estou a dormir.
Maravilha.
Portanto, não tenho esses problemas de sono que acredito que se tivesse precisaria de um bocadinho mais de tempo.
Bem, isto acaba por ser uma consequência da outra, não é? Tu se acordas muito cedo, naturalmente
Sim.
Às 11 da noite estás cansado e desligas.
Claro, claro,
não há outra
claro,
hipótese.
claro que sim, claro que sim,
É?
Sem dúvida, sem dúvida.
E o inverso acontece, uma pessoa que fica até mais tarde acordada, depois de manhã tem dificuldade em acordar, não é? Em começar um
Claro.
novo dia, e isto é um loop, depois que estamos sempre
Sim.
nisso. Excelente, olha,
Exatamente, é
adorei,
isso.
adorei, não prometo cumprir, mas vou registar, a estratégia, que
Sim, senhora.
parece muito boa, porque de facto é como te digo, tu és um exemplo de dinamismo e de execução. Muitas vezes nós temos ideias, mas da ideia à concretização vai sempre aqui alguma distância. Mas eu
Sim.
conheço de ti, tu és uma pessoa que concretiza, que faz, que acontece coisas em teu
Sim,
redor.
essa é a minha forma de estar, ou seja, eu tenho mil e uma ideias que não ponho em prática, muitas delas porque sei que não vou ter tempo para dedicar da forma que essas ideias precisam. Pelo menos não ponho em prática agora, ficarão em stand-by. Eu tenho aqui uns ficheiros com algumas ideias soltas que às vezes vou escrevendo. E quem me conhece sabe que eu quando começo uma coisa dedico-me a ela. E prefiro não começar, se souber que não vou ter tempo, do que deixar as coisas a meio. Portanto, de facto, é sempre algo ponderado, por causa da tal preciosidade do bem tempo, mas sim, mas concretizo, quando meto numa coisa, é para fazer. Porque acredito, eu também sou uma pessoa um bocadinho de causas, portanto.
Claro. Pronto, tens duas filhas, a Inês com 17 e a Margarida com 11. O que é que costumas fazer
Exatamente.
com as tuas filhas? Como é que costumas passar o tempo livre, o pouco tempo livre que tens,
Sim.
como é que costumas ocupá-lo com as tuas meninas?
Olha, nós gostamos muito de viajar e quando podemos viajamos, vamos aproveitando porque achamos que é uma boa forma de criar memórias, digamos assim, e de crescermos enquanto pessoas. Depois, gosto de fazer uma coisa que faço com elas desde pequeninas, que era, eu lembro delas eram pequeninas e eu dizia, olha, hoje vou ficar convosco e são vocês que decidem o que é que querem fazer. E elas chamam a isso o dia de pai e filha.
Boa.
E portanto, ainda hoje faço isso e muitas vezes tranco na minha agenda tardes e digo, olha, na próxima semana, quarta à tarde, não tenho nada para fazer. Portanto, pensem o que é que querem fazer. Se quiserem ir à praia, vamos à praia. Se quiserem ir passear ao shopping, vamos ao shopping. Se quiserem ficar a ver um filme, vamos ver um filme. E, portanto, muitas vezes sem fazer grandes planos e deixá-las a elas decidirem o que é que querem fazer. Obviamente que com o crescimento os interesses vão sendo outros. Portanto, antigamente ia mais a parques, agora já não vou a parques
Claro.
infantis, etc. Acima de tudo é isso, é passear, é viajar, é estarmos muitas vezes a partilhar uma série, partilhar um filme, jogar jogos de tabuleiro, gostamos muito de jogar jogos de tabuleiro
Lento.
e temos vários jogos de tabuleiro e é uma tradição que vamos mantendo também. Portanto, motivos não faltam para estarmos juntos.
Sim, e é isso mesmo, acima de tudo é o estar junto, não é? Porque às vezes as pessoas pensam em atividades muito elaboradas e muito sofisticadas, quando na verdade
Sim,
o que é valioso é estar, não é?
exatamente, o que interessa é estar junto, é fortalecer laços e é ter a segurança da presença dos outros.
Sim,
Nem
isso
que
mesmo.
seja saber, ok, estamos aqui juntos, somos uma família, eu acho que isso é muito importante.
Sim, excelente. E tu falaste de viajar, eu acho também que viajar é o momento por excelência em que estamos juntos, porque não há aquelas distrações do dia a dia, não há, sei lá,
Sim,
a
sim.
cama para fazer, o jantar para preparar,
Claro.
não é?
É isso, é isso. É um tempo de descoberta em que estamos todos em pé de igualdade.
Exatamente, e
É,
acaba
concordo, concordo.
por voltar para dentro, não é? Nós viramos para nós, família, para a unidade de família, porque estamos todos juntos num espaço que não é o nosso, onde estamos
A absorver tudo,
com a intenção única de estar presente, de fazer coisas juntos, e isso é excelente. Por acaso, partilho também dessa opinião, e isso é a coisa que eu adoro fazer, é viajar com a família
Sim.
e descobrir coisas novas e criar memórias, não é? Criar memórias é das coisas mais
É
fenomenais,
espetacular.
porque
É
depois.
fenomenal e é assustador. Confesso que eu sou muito saudosista e olho para as memórias como uma gaveta que vai trazer sempre saudade. Mas por outro lado é daquelas gavetas que é bom abrir porque nos permite perceber que este trajeto está a valer a pena.
Ok.
E acho que é um bocadinho por aí.
Boa. Olha, em relação à tua profissão, assim, tu tens várias profissões, a docência, a nutrição, mas se calhar, virando aqui mais para a nutrição, que é onde se calhar a parte parental mais está presente, acabas
Sim.
por ver muita gente em consulta, como é que sentes os pais em relação à parte alimentar dos filhos? Achas que hoje há mais dificuldades, há mais abusos? Digo-te isto porque os estudos demonstram que as crianças estão mais obesas, há maior
Sim.
taxa de obesidade, excesso de peso, não só com as crianças, também com os adultos, mas nós sabemos como é que isto funciona, não é? Isto acaba por
Claro.
ser muito social, e uma família que tem tendência ao excesso de peso deve-se muito pode-se falar dos genes também, mas muitas rotinas, aos
hábitos. Mas é comportamental, é comportamental.
É comportamental. Sim. Sentes de facto que há aqui uma alteração social da população em relação à parte alimentar?
Sinto, olha, é curioso perguntares isso porque o tempo atual é um tempo estranho. Nunca tanto como agora se deu importância à nutrição, e nós felizmente vivemos uma época de ouro para a nutrição, porque as pessoas estão muito sensibilizadas. A nutrição é um tema que desperta interesse. Aliás, quando alguém diz que é nutricionista, é logo alvo de várias questões, variadíssimas questões, sim, sobre N coisas diferentes, o que é ótimo, e eu confesso que a mim me deixa particularmente feliz. Obviamente que com este interesse vem um boom de pessoas a pairar em torno da nutrição que não são especialistas, mas vão tirar partido disso. E que vão criar aqui muito ruído, muita desinformação, e nunca é demais relembrar que todos nós comemos, mas isso não nos torna a todos especialistas na alimentação.
Exato.
Porque eu também ando de carro, sei que o carro tem pneus e volante, e isso não me torna um mecânico. E, portanto, é importante percebermos que há competências diferentes, e às vezes mistura-se um bocadinho as competências. E, portanto, este é um desafio. Então temos aqui por um lado interesse crescente, por outro um desafio que é como filtrar a informação. A par deste excesso de informação também há mil e um canais de informação em que nós encontramos todo o tipo de ideias antagónicas. Nós conseguimos encontrar tudo o que quisermos sobre qualquer alimento. E depois temos também outro desafio grande que é a questão da disponibilidade alimentar. Felizmente, neste momento, é possível para a maior parte das pessoas terem uma disponibilidade alimentar que seria impensável há duas ou três gerações.
Certo.
E, portanto, esta disponibilidade que deveria ser uma mais-valia para nós do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista de estado nutricional, está a jogar contra nós, está a criar, de facto, problemas de saúde pública e de estado nutricional.
Exatamente.
Por excesso de calorias, excesso de gorduras saturadas, por excesso de sal e depois também por carências de outros nutrientes que surgem em alimentos que são menos apelativos, menos interessantes para o consumidor de uma maneira geral e para as crianças em particular. E as crianças serão, no meio disto tudo, o alvo mais fácil e os menos culpados da
Claro.
situação em que nos vamos encontrando. Porque, obviamente, que uma criança, se perguntar a uma criança, queres comer um chocolate ou queres comer um prato de brócolos cozidos, ela vai dizer que quer comer um chocolate e não podemos julgar. Agora, lá está, a tarefa dos pais ou dos cuidadores, de uma maneira geral, é de facto criar uma consciência alimentar, criar um ambiente alimentar propício para o desenvolvimento da criança. E aqui, obviamente, não posso deixar só de destacar que não faz sentido nenhum eu, enquanto pai, querer que as minhas filhas se alimentem bem se eu não der o exemplo.
Claro, sem dúvida.
Isto é a regra número um, que é uma regra óbvia, que nem sequer faria sentido nós estarmos aqui a reforçá-la, mas que na realidade ainda se ouve muito os pais a dizerem: tu tens que comer a sopa porque tu és filho do seu pai, eu não preciso, porque eu não estou
Claro.
a crescer, porque
Claro.
por mil e uma desculpas absurdas que não fazem
Claro.
sentido.
Sem dúvida. E essa, João, é a forma única que existe para educar,
Claro que sim.
para exercer parentalidade, é o exemplo. Não há outra forma, seja a parte alimentar, é evidente que sim, não posso exigir que meus filhos comam sopa se eu não a como.
Claro,
Ou que
claro.
comam legumes se eu não os como, ou que bebam água à refeição se eu bebo Coca-Cola.
Claro.
Mas quem disse diz outras coisas. Eu não posso pedir aos meus filhos, que são adolescentes, que não podem estar à mesa no Instagram se eu estou.
Exatamente.
Abre aqui um contrassenso e eles questionam se é legítimo eu fazer uma exigência que eu não cumpro. E esse, de facto, é que é o cerne da questão quando se fala, na minha opinião, quando se fala em parentalidade. É o exemplo. O que é que nós queremos para os nossos filhos? Temos que nós exercer. E
Sem dúvida, sem dúvida.
as crianças aprendem pela observação, não é pelo discurso, não é pela
Não, nem
verbalização.
é pelo que leem nos livros, não. É pelo que leem
Não.
os pais a fazer. E é assustador, porque, e eu vejo isso muitas vezes, é assustador ver os nossos filhos, assustador no bom sentido, mas também é assustador no sentido que de vez em quando me cai a ficha e diz, espera aí, olha a responsabilidade que eu tenho. Ver, por exemplo, as minhas filhas a tomarem atitudes iguais às que eu tomo,
tal e
a terem expressões iguais às que eu uso, a defenderem ideias iguais às que eu defendo, e isto é assustador. Volto a dizer, no bom e no mau sentido. Porque, por um lado, deixa-me feliz, porque me diz, ok, eu estou a transmitir os valores em que eu acredito.
certo.
Estou a contribuir para que elas possam tornar-se pessoas mais íntegras, no meu ponto de vista. Por outro lado, é assustador porque me diz, espera aí, eu não posso facilitar nunca.
Exatamente.
Porque se eu dou um mau exemplo, vai ser também absorvido da forma que é absorvido um bom conselho, uma boa atitude.
Claro que sim. Qualquer falha é possível ser imitada, não é?
E isto leva-nos à tua primeira questão. Isto leva-nos à tua primeira questão da dificuldade em ser pai.
Claro que sim, porque nós temos muitos estímulos, muitas cascas de banana no chão ao longo do percurso.
Sim, sem dúvida.
Muita
sem
possibilidade
dúvida.
De falhar, não é?
Com uma agravante, é que não podemos voltar atrás e jogar uma nova vida.
Isso.
É que nos videojogos podemos, ok, morri e voltamos do início ou ao meio
Aqui
onde
não.
gravamos.
Aqui
Aqui
não.
não há hipótese.
Aqui
Aqui não há hipótese.
é tal máxima, não é palavra dada, não é? Não volta para trás.
É isso. Para o bem ou para o mal,
Acabou. Bem
o
para o mal.
caminho é unidirecional.
Sim, sem dúvida. E a questão do exemplo é algo que os pais devem pensar e sentir, de facto, este peso nos ombros. Tudo que eu faço, tudo que eu digo é passível de ser copiado e de ser
Sim.
imitado. Mas,
Sim.
até na questão da forma como as pessoas são ou não gentis. O facto de dizerem bom dia, o facto de respeitarem uma fila. Porque uma criança, quando vê um pai tentar alvernar
Furar.
uma fila, pensa, ok,
Claro.
este é o caminho, é assim que tem que fazer, não é?
Exatamente.
Nós
É isso, é isso.
damos o exemplo todos os dias, a todo momento. E isso tem tanto de bonito como de assustador, de facto, não é?
É bom, mas também é uma oportunidade única para nos tornarmos melhores pessoas, quanto mais não seja para que os
Exatamente.
nossos filhos possam também ser melhores pessoas.
Exatamente. Engraçado, eu tenho muitas vezes alunos, tenho neste momento alunos em estágio comigo, e eu costumo dizer, porque é genuíno, é verdade, é o que eu sinto. Eu gosto muito de ter alunos, porque os alunos tiram-me da área de conforto e obrigam-me a estudar, não é?
Sim,
Obrigam-me
sim,
a
sim.
sair de mim e olhar para a minha prática, para o que eu faço, como faço, porque é que faço, não é?
Exatamente,
E o
exatamente.
facto de teres filhos acaba por ser um bocadinho semelhante, não é? Porque tu
Sim.
obrigas-te a pensar, se eu vou fazer isto, como é que isto vai ser lido? Como é que isto vai ser
Claro.
interpretado pelos meus filhos, não é? Se
Exatamente.
eu buzino no trânsito, não é? O que é que isto passa de mensagem para os meus filhos? Ou se digo um
É isto
palavrão?
que eu quero que eles façam no futuro.
Exatamente, não é? Mas é curioso este sentimento não tão extremado de um lado e do outro, que é espetacular porque tu sabes que estás a formar pessoas e estás a contribuir para algo, mas também é o peso nos ombros de teres que ter uma coerência na tua
Sim.
prática, no que fazes, no que dizes, não é?
Sem dúvida, sem
Boa.
dúvida, sem dúvida.
Ó João, há pouco falaste na questão da consciência alimentar. No momento em que o conhecimento é tão grande, não é? Em relação a tudo, nós temos o Google sempre disponível e tu consegues pesquisar o que tu entenderes sobre qualquer alimento, sobre como deves comer, a dieta mediterrânica, como é que é composta. Bem, enfim, é um sem
Sim.
número de informação. E num contexto de abundância, não é? Porque de facto nunca como hoje houve tanta abundância na despensa cá em casa, não é? Nós todos temos, felizmente, regra geral,
Sim.
não temos grandes dificuldades em termos alimentares. O que é que achas que leva e contribui para que haja tantos erros alimentares?
Olha, eu acho que o marketing é poderosíssimo.
Certo.
Ainda na semana passada saiu um estudo assustador sobre a quantidade de anúncios que as crianças portuguesas estão expostas, anúncios de alimentos pouco saudáveis. Portanto, o marketing, e é algo que eu acho que merecia uma reflexão mais profunda do ponto de vista político e, acima de tudo, mais coragem, porque um marketing agressivo direcionado para crianças é extremamente invasivo. Invasivo em termos de consciência das crianças e invasivo em termos de papel dos pais, da escola, dos tantos cuidadores que têm o objetivo, pelo menos alguns. De criar, por exemplo, a tal consciência alimentar. E, portanto, eu acho que este é um problema grave, que é o marketing, o ficarmos reféns daquilo que as crianças vão vendo e aquilo que é mais apelativo para as crianças. Por outro lado, acho que também podia ser feito mais. Já se tem feito bastante ao nível das escolas, mas acho que podiam ser feitas, podiam ser adotadas outras estratégias. Eu às vezes em palestras vou atirando as ideias para o ar, algumas ideias para o ar, mas percebo que haja muita resistência. Mas questões tão simples como, por exemplo, a questão dos lanches escolares. Eu sei que há algumas escolas que fazem isto, mas são poucas. Que é, na minha opinião, faz todo sentido que os lanches escolares não sejam completamente dependentes da vontade dos pais. Ou seja, acho que deveria haver um regulamento interno da escola com uma lista de alimentos possíveis de incluir nos lanches escolares. Lista validada por nutricionista, e este é o segundo aspecto que eu já vou falar, lista validada pelo nutricionista, e dentro desta lista os pais escolheriam aquilo que querem que os filhos levem para a escola. Portanto, não está aqui em causa obrigar todos a comer o mesmo, mas está em causa limitar aquilo que as crianças levam para a escola. E por uma questão muito simples, é que se eu enviar um lanche saudável para a minha filha e ela ao lado tiver um colega que está a comer um panico de chocolate e a beber um iced tea ou a comer umas batatas fritas, o que é que isto vai acontecer? O que é que isto vai provocar? Vai fazer com que a minha filha queira levar também esse tipo de alimentos no dia a seguir.
Claro.
E de repente, aquilo que a outra criança levou está a influenciar a dinâmica familiar alimentar minha.
Claro.
Portanto, comer é um ato de cidadania e os lanches escolares são um momento de aprendizagem, de crescimento. Não estou a dizer, obviamente, que as crianças não têm direito a beber iced tea, a comer as batatas fritas, a comer essas coisas, mas a escola é um local de aprendizagem. Eu acho que há margem para todos nós comermos o que queremos dentro da nossa casa, mas quando estamos num local público ou privado, mas um local público no sentido que é frequentado por mais pessoas, que é um local de partilha de tempo entre crianças, acho que tem que haver um cuidado acrescido. E todos nós temos responsabilidade nisso. A mim assusta-me quando, por exemplo, acho que foi para aí há 2 anos, proibiram a venda de determinados produtos na escola.
Sim.
E houve logo um grupo de pais iluminados que estavam já a fazer petições porque achavam que aquilo era um atentado à liberdade deles, que os filhos podiam comer o que quisessem. Ninguém proíbe os filhos de comerem o que querem, mas não na escola, que é um local de crescimento académico, mas acima de tudo crescimento humano.
Claro.
E, portanto, eu acho que esta é uma questão importante. Depois, acho que a figura do nutricionista escolar, na minha opinião, faria todo sentido. O nutricionista escolar seria um profissional que estaria na escola a trabalhar com as crianças, com professores e restantes funcionários, e trabalhar também com os pais e cuidadores, no sentido de promover a tal consciência alimentar.
Sim.
Acho que faria sentido haver esta ideia do nutricionista escolar. E por último, os paizinhos perceberem que se de facto nas escolas se come melhor agora do que se comia há vários anos, porque se come, e se as crianças agora comem sopa, etc., na escola, isso não os demite de terem cuidados alimentares em casa.
Claro.
Porque eu ainda sou do tempo em que se comia mal na escola e então os pais esforçavam-se por ter uma alimentação saudável em casa, para os filhos. E agora inverteu-se tudo, como já comem melhor na escola. Ah, eu já não lhe dou sopa à noite porque já come ao meio-dia. Isto é um absurdo.
Claro.
Isto é um absurdo completo.
Claro.
Portanto, acho que há aqui uma série de fatores que têm que ser revistos, mas estamos no bom caminho. Mas estamos no bom caminho. Eu sou um otimista por natureza e sei que estamos no bom caminho.
Pelo menos é o que disseste, vêem-se mudanças, vê-se algumas mudanças que são positivas. Se a velocidade podia ser outra, podia, eu também acho que sim, podia-se mudar as coisas mais rapidamente, é porque está feito o diagnóstico, percebe-se onde é que está a falhar.
Exatamente, e há conhecimento e há meios para mudar as coisas que não tínhamos, temos mais ferramentas, mais know-how, porque é que não
Claro.
Se muda?
Claro que sim, claro que sim. E isto agora que tu disseste é interessante, que é o facto dos pais se demitirem de promoverem em casa uma boa alimentação com base na escola tendo comido, por exemplo, a sopa. E há queixas recorrentes dos pais, que eu acho muito curiosas, que é, por exemplo, ele na escola come a sopa, em casa não come a sopa, ou em casa não come peixe, na escola come peixe, ou brócolos. Quer dizer, não come porquê? Porquê é que não come em casa? Se calhar porque não tem o hábito em casa de comer.
Exatamente, ou porque
não
se calhar os pais não comem.
Exatamente.
E é só ele que cedo que está a fazer uma coisa que o resto dos elementos da família não fazem.
Exatamente.
Claro, claro,
claro.
Claro.
Sim, sem dúvida. E esse é um aspecto que é de facto importante os pais refletirem sobre ele, não é? Porquê é que não come? Porquê é que em casa não come a sopa e come na escola? O que é que está aqui de diferente em relação ao contexto escolar que em casa faz com que ele não coma saudável como come na escola? Ou que faça mais oposição?
Claro,
ou que
claro.
Faça mais resistência? Não é? E isso é
isso.
Um exercício que os pais devem de facto pensar, não é? João, e na tua casa, levas as regras todas do comer saudável para dentro de portas? É um rigor e come-se e precisa bem, Luís?
É assim. Eu acho que a definição de comer saudável tem muito que se lhe diga. Ou seja,
claro.
Se nós pensarmos no próprio conceito de saúde, e o conceito de saudável está inerente ao conceito de saúde, a saúde fala-nos no completo bem-estar físico, mental e social.
Exatamente.
E, portanto, e começando pelo social, tento ser bastante rigoroso aí e tento que a refeição seja um momento em que estamos todos juntos e em que não há, por exemplo, os telemóveis.
Uau.
Mas eu sou o primeiro a dar o exemplo. O meu
Claro.
Telemóvel não está sequer pousado na mesa e eu, quando vejo um telemóvel pousado na mesa, digo logo, este telemóvel sai da mesa, telemóveis à mesa, não. Portanto, a esse nível sim, obviamente, do ponto de vista de escolhas saudáveis, de uma maneira geral sim, acho que nós conseguimos aqui em casa ter boas escolhas alimentares. Dificilmente não comemos sopa ao almoço e ao jantar. Raríssimas vezes são as que não comemos sopa ao almoço e ao jantar. E, obviamente, depois, para o bem-estar emocional, também temos direito às nossas fugas ao
Claro.
saudável, digamos assim, porque também faz falta termos uma alimentação que de vez em quando nos vai dar outro tipo de conforto. Agora, a regra é comer bem e, portanto, eu nisso, sim, de uma maneira geral, aquilo que eu acredito e que defendo que deve ser feito é aquilo que eu faço em casa, sim, sem grande margem de dúvida, sim.
Claro, claro. Até porque tens de sentir coerência entre o que apregoas, ao
Claro
final
que sim.
E o que realizas.
Claro que sim, claro que sim. Não,
Não
não
é?
poderia ser de outra forma. Até porque, é assim, se não fosse assim, eu estava-me a prejudicar a mim mesmo e à minha família.
Claro.
Porque não estava a construir o futuro saudável que eu quero para mim, mas acima de tudo para as minhas filhas.
Claro que sim, claro que sim. É isso mesmo. Uma coisa que eu acho que é fantástica é o facto de nós latinos, para nós a refeição é muito menos social. Não é? É um
Sim.
momento em que estamos juntos e de facto é importante, acho eu e a minha opinião, mantermos esta tradição de nos juntarmos todos à mesa, partilharmos o momento. E por
Sim,
exemplo,
e olha, Ricardo, é isso mesmo, é partilhar o momento, não é só partilhar o alimento, é
claro,
partilhar o momento.
sim,
É
sim,
isso mesmo.
sim.
É
Por isso,
isso.
por exemplo, me faz confusão, não gosto de ver, confesso, mas sou um assumido nesta opinião publicamente, de ver crianças à mesa com um telefone, com um tablet, a ver desenhos animados, um vídeo, o que seja. Retira
Sim.
da equação social a criança. E há pouco tu falaste muito bem. Saúde é bem-estar físico, mental e social. O social é estar presente. E eu recordo-me, João, de partilhar momentos de refeição em casa com os meus pais, eu menino, pequeno, e pensar,
Sim.
epá, que seca de conversa, epá, a falar do trabalho, a falar... Mas a verdade é que eu sabia tudo sobre os meus pais. Eu sabia o que
Claro.
eles faziam, o dia como é que tinha corrido, se estavam bem
E
dispostos,
olha que às
o que é que
vezes são os
sabia.
únicos, é isso mesmo, às vezes são os únicos momentos que temos para estar todos juntos.
Claro.
Na confusão do dia a dia, nas rotinas do dia a dia, é dos poucos momentos em que podemos estar, de facto, ali todos.
Sim.
Estamos todos a partilhar tempo, a partilhar comida, a partilhar o momento, como tu dizes, com tudo o que envolve esse momento. É verdade, é verdade.
Sim. É isso mesmo. E uma altura vi um autor, agora não me recordo o nome, dizer que quando te convidam para um churrasco, não é para um churrasco que não vais comer, tu vais estar. Portanto, não vais na hora de comer, vai mais cedo, vai ajudar
É
a
isso mesmo.
assar a carne, vai, não é? Porque o
Sim,
churrasco
sim, sim.
é o momento para estar, não para comer.
Claro,
E a
claro, é.
refeição.
E olha que com as crianças isso é muito importante. É
Sim.
envolver as crianças nas escolhas, nas compras, na preparação, envolver as crianças em tudo o que rodeia o ato de comer, propriamente dito, é criar uma relação positiva com a comida.
Claro, claro que sim.
É criar a tal consciência alimentar.
Claro, claro. É associar aquele alimento à conversa, não é? É criar as
Sim, e
memórias. Criarmos memórias.
às memórias,
Não
e olha
é?
que a comida tem muito de memória. Todos nós temos pratos de infância que comíamos.
Claro que
O exemplo
sim.
clássico é o que se comia na casa dos avós,
Totalmente.
e tu podes pegar nos mesmos ingredientes, podes copiar a receita e não te
Não
vai
é
saber ao
igual.
mesmo.
Não é
Não vai
igual.
saber ao mesmo, não vai
Não é.
saber ao mesmo.
O contexto era diferente, os aromas eram diferentes, não é?
Sim. Basta o contexto ser diferente, as pessoas serem diferentes. que pelo menos a idade era diferente e, portanto, claro, nunca vamos conseguir recuperar isso depois.
É. Bom, excelente. Nós tínhamos aqui conversa para horas. No entanto,
sim,
vou concluir. Eu vou concluir, João, com a questão que costumo sempre lançar no final de cada episódio, que é que legado é que queres deixar para os teus filhos? Como é que queres que eles, as tuas filhas, te recordem? O que é que queres que elas digam quando falarem daqui a uns anos do pai?
Olha, isso é uma boa questão. Quero, acima de tudo, que me recordem como alguém que sempre fez aquilo que achou que era o melhor para elas. E se elas sentirem que têm um bocadinho de mim no presente delas nesse momento, a minha missão foi feita com sucesso.
Excelente. João, muito obrigado mesmo, foi um gosto. Eu sabia que ia ser incrível, foi mais do que incrível, foi espetacular.
Obrigado pelo convite, Ricardo.
Partilha. E até à próxima, até ao próximo episódio.
Até à próxima. Um abraço.
Obrigado.
Obrigado, Ricardo. Tchau.